RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.
Pois não, pessoal, estamos de volta aqui rapidamente no nosso intervalo comercial. Para quem acompanhou no bloco anterior a entrevista com a neurologista Ana Paula Dias, orientações importantes. Carlos Carvalho e eu vimos que nós do jornalismo fazemos tudo errado. A gente não come às 3 horas antes de dormir. A gente não desliga 2 horas antes de dormir. Às vezes a gente está dormindo e ainda pega o celular. E muito menos fazer o que deve ser feito aí no dia a dia. Mas vamos lá. Vamos falar mais dos assuntos da semana. Você já está vendo aqui na nossa tela virtual, no nosso cenário virtual, nossos dois colegas, comunicadores, colaboradores, sempre participam conosco. Aliás, estão matando a saudade aqui. Há quanto tempo que eu não
via
o Marcos Savoy e o Samuel Boss. Marcos Savoy, boa noite.
Olá, Leandro. Boa noite. Obrigado pelo convite. Saudade de vocês também, do Samuel, do Carlos. Saudade de todo mundo. Saudade de sair de casa. Saudade de tudo.
Samuel Boss, boa noite, saudade também, um abraço virtual, meu amigo.
Saudade. Boa noite pro pessoal do Repórter Diário que está assistindo a gente. Carlos, saudade do Carlos, saudade do Savoy, meu professor, saudade do Leandro, e eu aqui com a minha biblioteca igual o pessoal da Globo News.
Exatamente. Então hoje vai, eu começo agora. Vamos começar agora o retorno dessa edição Home Office do Rastilho, né? Era um programa que nós tínhamos uma vez por semana no RD para tratar aí dos assuntos, dos principais assuntos da semana, e lógico, trazer aí o olhar de cada um sobre cada um desses assuntos, mas também fique à vontade, se faltar alguma coisa na pauta, a gente vai incluindo ao longo da live. E eu queria começar com toda essa história da flexibilização, que está sendo o maior desespero de todo mundo, né? O Dória anunciou que vai, no dia 8, vai dar mais detalhes da flexibilização que pode ocorrer a partir do dia 11. Diadema, aqui na região, Diadema entrou com a flexibilização na quinta, mas na sexta já, a justiça já barrou. Santo André já fez uma mini flexibilização hoje, parecida em alguns pontos com a de Diadema, não tão aberta com a de Diadema, mas parecida, e pelo menos o que a gente tem de informação, parece que o decreto saiu antes do que foi combinado e tudo mais. Eu queria saber de vocês o que vocês estão achando sobre essa movimentação política em torno da flexibilização, de como lidar com essa pandemia e, ao mesmo tempo, permitir que os comerciantes tenham aí suas lojas abertas, possam vender, possam colocar. Começando pelo Savoy, Savoy, o que você está achando de tudo isso?
Rapaz, é um perrengue, né? A gente pegar e falar sobre isso, né? Porque a gente não tem que se colocar na pele do comerciante, né? Então, a cada minuto, a cada dia, por exemplo, aqui na região do Ipiranga mesmo, né? A gente verifica, conversando aqui, eu conheço muita gente aqui, conversando com muita gente que está assim já dispensando seus 2 funcionários, 1 funcionário, 5 funcionários, né? E já está, ó, se não fechando, passando ponto. Então, a gente tem que tentar se colocar também na pele desse pessoal. E aí tem o outro lado também, que é o lado perigoso, que é o lado mais perverso desse vírus, né? Que a gente não sabe como que ele é, que a gente não sabe como ele atua, na verdade, né? Porque o que a gente vê, né? O que a gente vê aí nas reportagens, né? O pessoal sofrendo pra caramba aí quando vai, principalmente para as UTIs, né, cara? E é assim, deve ser um negócio terrível você ficar sem respirar, né? Principalmente cara assim na minha idade, né, meu? Então, né? Eu já estou ali nos meus 60 anos, tenho me prevenido. Agora, a questão dos comerciantes vai ter que ser muito bem balizada. Muito, muito bem balizada. E eu acho assim, ó, esses grandes comércios, tipo shopping, um teatro, o cinema, onde aglomera mais pessoas, tem outros também, né? Grandes lojas e tal. Eu acho que isso aí, ó, vai ser o último a sair dessa flexibilização, porque assim, o pequeno comércio ainda tem como. Você tem lá uma porta, você tem 2 portas, você obriga a pessoa, entre aspas, né? Obriga, né? A pessoa a abrir uma porta e sendo controlado, tipo o que faz no Extra, o que faz no Carrefour, por exemplo, né? Esses caras estão ali, né, tendo um trabalho assim, razoável, até com álcool gel. O Carrefour, no caso, vai lá, coloca aquele negócio na cabeça que, para mim, mais parece um revólver, aquilo do
o termômetro.
É, aquele termômetro lá, né, cara? Então, e o pequeno, médio comércio, eu acho que teria condições de abrir. Agora, os grandes comércios, eu acho que vai ser muito difícil. Tipo assim, ó, lojas Marisa, Pernambucanas, Riachuelo, a Renner, que tem algumas lojas de rua, né? Eu acho que esse tipo de loja vai ser muito difícil, porque você imagina só, e para passar a palavra, né? Você imagina só, ó, acabou a flexibilidade, abriu uma flexibilidade aí para que amanhã a gente possa estar acessando o comércio. Todo mundo vai, bicho.
Vai.
Todo mundo vai. Você imagina se, hein, Samuca, se abrir o shopping hoje, se abrir o shopping Mauá hoje. Cara, daqui 5 minutos aquilo lá tá, vai estar tá bombando, porque a gente tá doido para ir para um shopping que é a praia nossa.
E essa saída não é nem exatamente para comprar alguma coisa, é para sair então, de casa, né?
Para sair de casa.
Em Blumenau aconteceu isso, né? O pessoal chegou a aplaudir a abertura de um shopping, então é uma coisa de maluco, Samuel.
Olha, primeira minha participação, faltou uma pergunta para vocês fazerem para neurologista, que é a dor de cabeça que dá quando a gente assiste live sertanejo, que é mais ou menos aqui para cima, assim, ó.
Então, é uma dor de cabeça específica. Dor, eu acho que é um pouco mais complicada de se falar, porque ela é independente do que acontece em live sertanejo. Às vezes, 3 minutos de uma música sertaneja já...
Carlos já veio o admirador da Maiara e Carlos, é isso. Carlos Marcos Savoy, esse é meu boss. Vou deixar meu repúdio aqui, porque eu assisto todas as lives.
E até dói a...
de Júnior eu assisti.
Dói a cabeça? Não?
Um pouquinho.
Eu também assisto toda. Mas olha, eu acho que assim, uma informação importante que a nossa colega ilustre, Gislaine Jacinto, deu agora há pouco. No ABCD Jornal, que é o site dela, é que São Caetano fez o teste nos comerciantes e nos comerciários, 561 testes, e 17 desses comerciantes ou comerciários foram testados positivos para o coronavírus. Então, se a gente tem 17 comerciantes nessa flexibilização para abrir o comércio que está trabalhando, são 17 pessoas. A gente tem os especialistas falando que cada pessoa contamina mais 3 ou 4, faz a conta de quanto isso não explodir em São Caetano só com esses 17 comerciantes. Então, eu acho que São Caetano hoje deu um exemplo de como você pode começar a pensar em flexibilização. Não dá para começar a flexibilizar sem que os agentes que vão ser as pessoas envolvidas, os comerciantes e os funcionários, sejam testados, né? E eu acho que para flexibilizar, não só testar agora, mas ter um teste que seja programado de tempos em tempos, para saber, olha, esse comerciante ele não testou antes, mas agora testou. Por quê? Ah, vai saber se foi pelo funcionário ou se foi pessoas que, ao visitar o comércio. É difícil quando a gente fala... para o comerciante é super difícil, porque está vencendo aluguel, a duplicata não para de chegar, as contas também não param de chegar, que nem o Savoy. O Savoy enumerou 5 lojas que é onde ele deve, por isso que ele não quer que abra. Ele quer de uma forma, são as magazines. Mas a gente tem, como o Savoy falou, um vírus que a gente desconhece, né? Eu tenho uma pessoa próxima da família que foi testado positivo. E ele tem a minha idade, 36 anos. Eu estou acabado assim, mas não sou tão velho. O vírus é devastador. Ele pensou que ia morrer, porque assim, mesmo sendo jovem, não participando de nenhum grupo de risco, é funcionário da saúde, ele passou por momentos dificílimos, ao ponto de se internar. Então, nós não estamos falando de flexibilizar por uma questão simplesmente econômica. É algo que leva à morte. Nós temos mais de... Hoje, 200 mortes aconteceram por conta desse vírus. Então, não tem como pensar a pequeno prazo, porque isso pode acontecer, essa pandemia pode gerar um caos tão grande como tem se falado do Equador, da cidade de Guayaquil.
Desculpa, Leandro, só para até para dar mais base para a sua palavra, o que está se pegando. O Brasil é elogiado em diversos pontos em relação ao que está acontecendo nessa pandemia, né? De conseguir antecipar a questão da quarentena, de tomar medidas. Quer dizer, as medidas foram tomadas pelos governadores e prefeitos, né? A gente está pecando exatamente num ponto que é o essencial para que a gente consiga ter um cenário mais exato do que está acontecendo, que são os testes. Nós não estamos testando em massa. Faltando teste no mercado, está difícil, está complicado, mas antes de qualquer movimentação que a gente queira fazer, a gente precisa testar esse povo. E até agora está tudo assim, só testa quem está doente. São Caetano é uma das primeiras cidades que está testando, independente. Eu não sei exatamente como foi o relatório final com esses 17 casos que foram descobertos hoje, se a maioria, por exemplo, não foi assintomático. Pessoas que não tinham nenhum sintoma e que foram testadas, né?
Provavelmente. Agora, só para complementar, o Savoy, que está magrinho aí, eu estou acima do peso. Então, quando a gente está acima do peso e vai fazer um tratamento de reeducação alimentar, a gente chega lá, eu quero emagrecer 5 quilos. Geralmente, a gente emagrece 5 quilos rápido. E a gente faz o quê? A gente dá uma flexibilizada e volta a engordar de novo, porque, na verdade, a reeducação alimentar, ela tem um período para que o corpo se acostume. A mesma coisa essa pandemia. Se a gente para agora nessa questão de flexibilizar essa quarentena, que agora a gente estabilizou e os governadores e prefeitos estão tendo condições de tratar as pessoas que estão entrando mais grave, e a gente flexibiliza e, de repente, isso estoura, não tem o que fazer. Se o sistema de saúde colapsar, a gente vai ter um sistema de saúde, a gente vai ter um sistema funerário, e aí não tem economia, loja aberta, nem comerciante. Não tem nada. Aí, pedir a Deus.
Só para fechar aqui, Carlos, Samuel, Savoy, essa parte, informações importantes. O Fernando Scarmelotti, secretário de comunicação de São Caetano, passou momentos antes, a gente tinha dado hoje um vídeo, no meio do dia, com um informe parcial. Tinha cerca de 300 testes e 13 positivados. Agora, o número final, Samuca, tem mais 3 testes, 564 e 17 confirmados, como você bem destacou. Lembrando, até para a população de São Caetano, é só para os comerciantes e comerciários, são 15 mil testes, e para você que é comerciante, é só levar lá uma cópia do seu contrato social, algo que identifique que você é comerciante, não é extensivo à família, então você vai um drive-thru, Avenida Presidente Kennedy, 2100, 15 minutos, Savoy e Samuca, a pessoa faz o teste. Naturalmente, hoje tem uma fila muito grande, então você fica mais tempo esperando na fila do que ali. Mas dê uma picada ali no seu dedo, extrai uma parte do sangue, 15 minutos o resultado está pronto. E é curioso, ele não mostra só se você tem ou não o coronavírus, ele mostra se você já teve contato com o coronavírus. Às vezes você teve contato, ficou assintomático e nem sabe que já seu corpo desenvolveu algum tipo de imunidade, aquilo lá. Então é importante para você que é de São Caetano.
Mas os 17 que foram testados positivos, agora a família tem que ser testada também, né?
Então, acredito. O que o Auríquio tinha dito antes, boa pergunta, Samuca, o que o Auríquio disse na live no final da semana é que a família seria monitorada.
Não necessariamente passaria
pelo teste. Se alguém desenvolvesse um sintoma, aí sim passaria por algo.
Exemplar a atitude de São Caetano.
Muito. E esses 17 de hoje que você lembrou muito bem já vão diretamente para isolamento dentro de casa, isolamento domiciliar. Se alguém tiver uma dificuldade respiratória ou febre muito alta, aí sim vai para o isolamento hospitalar. E de Santo André, é importante tocar no assunto de Santo André, o Carlos chamou atenção, Samuel, Savoy, porque deu uma repercussão muito grande hoje, até vereador da base aliada mandou áudio falando o seguinte: olha, pessoal, vitória de Santo André, o prefeito Paulo Serra vai abrir o comércio a partir de segunda-feira. E não é nada disso que está acontecendo. O que aconteceu, e o Carlos lembrou bem, Santo André tinha submetido ao Ministério Público e hoje a gente não sabe se foi algum equívoco ou não, saiu um decreto flexibilizando algumas coisas. Porém, depois da publicação do decreto, o Ministério Público fez ponderações e a informação que a gente tem da comunicação da Prefeitura é que vai sair um novo decreto amanhã. E o prefeito, na live amanhã à noite, 7h30, vai anunciar a partir de quando, se vai ser no dia 10 ou antes do dia 10, e o que vai mudar em Santo André. Só para a gente deixar aqui com as últimas informações, Carlos.
Não, só para, inclusive, estou com o decreto aqui aberto, o decreto que saiu hoje, né? É basicamente o seguinte: ele primeiro prorroga toda a situação de quarentena, que acabaria no dia 29 de maio, que acabaria agora no final de abril, para 4 de maio, então esticou um pouquinho aí a data. A outra mudança foi em relação a lojas de conveniência, né, de postos de combustível, que tem um horário agora fixo para funcionar, das 7 da manhã às 22 horas. Que é o mesmo horário em que o posto, o posto vai ter que funcionar, né, como foi acordado dentro do consórcio intermunicipal grande AVC. Também foi uma série de lojas aqui que foram permitidas a sua abertura, né, perfumaria, higiene pessoal, loja de venda de EPIs, tecidos de aviamento, materiais de escritório, fotocópias, carimbos, serviços gráficos e papelarias, lojas de móveis, colchões, utensílios do lar e eletrodomésticos, serviço de assistência técnica e chaveiro, lojas de som e acessórios veiculares, também outras lojas de vendas e locações de veículos, lava-rápidos, estacionamentos, pet shops, salões de beleza, cabeleireiros e barbearias, imobiliárias, escritórios comerciais e associações comerciais, instituições, organizações prestadoras de serviços administrativos, mas todas elas tendo que marcar horário para entrar, tem que ter máscara, tem que ter higienização na porta, tudo que já vem acontecendo nos grandes mercados, como bem lembrou o Savoy, também tem que acontecer com esse decreto que foi emitido hoje pela Prefeitura. Mas...
E que vai ser corrigido para amanhã.
Exatamente. Acho que o que está faltando muito, Leandro, e o que dá para perceber é o time. Está faltando o time das prefeituras, pelo menos aqui no ABC, junto com o governo do estado. Sim. Elas estão fazendo uma medida para agora. Diadema foi na quarta-feira, quarta para quinta-feira. Santo André hoje, pode ser que outra cidade faça amanhã, só que o estado só vai fazer para o dia 11, e mesmo assim eles vão esperar para ver como é que vai estar o cenário epidemiológico lá.
Então, e aliás,
todo mundo vendo isso também?
Ó, Samuel e Savoy, Luiz Fernando de Diadema, o Gordinho, tá bravo porque o comércio não abriu, e o Edson Rodrigues Pinto, que é do interior, mandando um abraço, falou que estava com saudade de vocês.
Opa! Olha, eu deixo só dar um pitaco aqui, é o seguinte, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela diz lá que está na mão do Estado e do município, correto?
Sim. Certo?
Só que é assim, ó, os municípios, eles não estão apitando nada. E eu acho que porque o pessoal está, né, muitos estão batendo de frente, o Ministério Público está agindo, acho que até corretamente, só que assim, nesses dias agora, se não fizer o que eu vou falar aqui agora, vai dar caca, que aqui a gente tem que ser um pouco mais polido, não é?
Vai dar M.
Dar M, né? Então, eu acho que tem assim, ó, tem que ter uma interlocução do governo do estado com os 645 municípios. Porque, veja só, legal, ó, parabéns, assim, bacana, São Caetano mostrou como dá para fazer. Agora, dá para fazer o mesmo que foi feito em São Caetano, em Santo André?
Não.
Dá para fazer o mesmo que foi feito em São Caetano, em São Bernardo do Campo? Dá para fazer em Mauá? Dá para fazer a mesma coisa que foi feito em São Caetano, em Rio Grande da Serra, em Ribeirão Pires, em Borá, em Itapuí, minha cidade, que, aliás, não tem nenhum caso, né? Não tem nenhum caso. Então, é assim, ó, se não tiver, se o governo do estado de São Paulo não tiver essa interlocução dos municípios, e ocorrer uma coisa que me falaram hoje que pode ocorrer, né? O prolongamento ainda dessa quarentena a partir do próprio dia 10, porque hoje, né? Não sei se tem números hoje aí.
Viu, isolamento, Leandro? Caiu de novo.
Caiu de novo. Então, veja só, né? É lógico que é um controle ali, meia mussarela, meia calabresa, porque assim, por exemplo, eu agora quando eu estou fazendo minha caminhada, eu estou saindo sem celular, certo? Então, não...
Você está burlando esse tema.
Então, não consta que o Savoy está saindo, certo? Um exemplo, né? Tô, lógico que eu estou brincando, mas é um exemplo. Então, tem muitos lugares que isso aí não é correto. Agora, se não tiver essa interlocução do governo do Estado de São Paulo para com os municípios, para saber assim, ó, em São Caetano, o que, que dá aí, prefeito Auríquio, para fazer a partir do dia 10? Porque não adianta o Dória estar lá em cima, no Palácio, né, fazendo a sua gestão, né, lá no Palácio, que ele não tem controle. Aliás, ele não sei nem se ele sabe onde é Itapuí, não sei nem se ele sabe onde é Borá, por exemplo. Então, tem um negócio agora chamado telefone, WhatsApp, inclusive, né, que é assim, ele tem que pôr lá o Vignoli, né, a equipe do Vignoli, para estar fazendo esse contato com o prefeito, entendeu? Para sentir, para ter o levantamento daquilo lá, para ter os dados, senão vai dar caca. E outra coisa, ó, à vista disso que está aí, ó, hoje, já me falaram o seguinte, uma fonte boa ainda, que ó, dia 10 vai ter uma, sabe, uma flexibilidade ali, meia boca, para não acirrar muito, mas que, tipo assim, que o comércio pode continuar fechado, poderia. A gente não sabe até lá o que vai surgir, né? Mas, você está entendendo? Então, o que a gente tem que ter, o que a gente não, o que o governo do Estado tem que ter é, já que ele está pegando e mandando o Ministério Público lá, entre aspas, né, para falar com esses prefeitos, ele tem que ter essa interlocução para ver o que o prefeito pode e não pode. E até...
Ô, Savoy,
então, pega um documento lá nessa muca do prefeito, ó, não, eu posso, porque aqui eu tenho UTI, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo.
Mas o que está em questão aí, para a gente escancarar para o povo de casa, é uma questão política em ano de eleição, em que o prefeito está tendo a difícil missão de... receber uma pressão dos comerciantes, óbvio, que estão nos bairros, os pequenos comerciantes. Então, quando o Leandro Amaral ele fala que um vereador da base comemorou que vai ter abertura, é porque ele está sendo cobrado lá no bairro dele. Então, é uma pressão política. Olha, eu não estou conseguindo pagar. A gente está na economia. E, do outro lado, o prefeito ele tem uma preocupação que é a questão da pandemia e se o sistema de saúde dele colapsar. Então, ele tem uma missão duríssima de escolher. Porque as duas é como o filme do Cidade de Deus, é um tiro no pé ou na mão. Você vai ter que escolher aonde você vai tomar o tiro, não importa. O prefeito ele vai ter uma perda... política, independente de qual for a escolha dele. Se ele escolher fazer uma flexibilização para a abertura do comércio, lá na frente ele vai ter uma perda política porque o hospital vai estar lotado. E aí podem morrer pessoas, uhum. E essas pessoas, a família dessas pessoas vai cobrar, com certeza a família dessas pessoas cobrará do poder público. Se fechar o comércio e continuar a quarentena, aí... O que a gente fala da curva, ela vai se achatar, as pessoas não vão perceber que a curva se achatou, porque vai falar, tá vendo, não teve muita gente. Aí o hospital de campanha, ou campana, como diz alguns vereadores, vai estar vazio, e aí vão lá de novo fazer selfie. Dizer, olha, tá vazio aqui, uhum. Então o coronavírus não existe. E aí você tem a questão do comércio quebrado. Então, é uma situação para os prefeitos, principalmente, porque o governador, ele vai ser em 2022, mas sim. Os prefeitos que estão aqui no ABC, principalmente na cidade, eles estão indo para a reeleição agora. Então, a perda política é já. Então, é difícil você tomar uma decisão. E é isso que está em jogo. O que, que eu faço? Eu vou ter condição de abrir o comércio e lá na frente os meus hospitais vão ter condição de salvar vidas? Ou eu fecho o comércio, tenho essa perda política e eu vou ter que arcar com a consequência econômica da minha cidade.
Carlos, ó, e um detalhe, né? Você vê que teve dois momentos. O primeiro momento, né, dos prefeitos, né, agindo ali e pondo a tropa na rua e fechando locais e trabalhando ali com as guardas, buscando, fazendo locação ou comprando equipamentos, tudo isso, né? Foi um primeiro momento, viu, Leandro? Agora é o segundo momento. Então, agora é o momento, é o que o Samuca lembrou muito bem, é um momento de muita sensibilidade, porque é assim, ó, e a eleição é daqui a pouco, né? Se vocês quiserem falar depois disso, a gente fala, eu tenho alguns levantamentos aí que a gente faz com esse pessoal que trabalha com isso, né? O Rolo, o Arthur Rolo, enfim, todo esse pessoal. Então, é assim, né, Samuca? Essa sensibilidade foi legal, o cara cresceu, né? Pô, ó, bacana, tal.
Pensou na vida.
E agora, meu amigo? Porque agora é assim, ó. É agora, tá chegando, ó. Tá chegando, né? A conta da luz. Tá chegando a fatura do cartão de crédito pro cara lá que, ó, uma das pessoas aqui que eu conversei, né? Ele fez uma baita de uma compra, né? Ele estocou isso aí. Ele me disse o seguinte, só que agora eu tenho que pagar.
Sim.
Agora eu tenho que pagar. Então, está chegando isso. O comerciante está com isso lá, tudo estocado. O prestador de serviço está lá, não está fazendo nada. Porque você quer um prestador de serviço dentro da sua casa? Você quer... Pô, nem se estourar o cano, você não vai chamar ninguém para vir consertar o cano. Você vai lá, entra lá e vai arrumar. Então, você está entendendo? Agora é o momento assim, ó. Né? Inclusive, eu acho, dos prefeitos, né, tem uns que têm mais dificuldade, porque é do partido, da base aliada do governo, né, e o Dória, ele é um cara, né, que chega junto ali. Né? Agora, é hora agora, inclusive, dos prefeitos se reunirem ali virtualmente com o Vignoli e falar assim, ó, como que nós vamos fazer depois do dia 10? Né? Porque, olha, meus amigos, depois do dia 10 aí, a gente sabe disso que tem um
dia, problema. É o dia 10,
é
o dia D.
E um detalhe, rapidamente, viu? Só fazer um complemento na tua fala do Samuca. A gente ouviu ontem os presidentes das associações comerciais de Santo André e São Bernardo. E eles não querem que chegue dia 10, porque dia 10 é o dia das mães. Para o comércio é a segunda data mais importante do ano.
Mais importante. Uhum. Verdade, isso é verdade.
Então, sim. Agora veja só. Ó, então, vai ser assim. Ó, e olha a situação, cara, desse momento. É entre a cruz e a caldeirinha.
Você vai ter que tomar um tiro em algum lugar, você tem que escolher onde.
Não, e outra, ô Samuca, tem um outro negócio também, né? Eu estava lendo e ouvindo, né? Eu ouço muito rádio, notícias de que é assim, ó. Tem aí local que já, fora do país, obviamente, fora do Brasil, que já está tendo a segunda. O cara está se contaminando. Você está entendendo, cara? Então, como que nós vamos agir? E outra coisa, ó, aqui, nesse momento aqui a gente vê o valor do SUS e tal. Mas, pô, o SUS para os caras aí, principalmente de Brasília, acho que o Mandetta nem sabia o que era SUS, cara. Você
está
entendendo?
Então, não, mas a briga
política... Jogaram para lenda,
O Savoy, eu acho que assim, a gente não está numa situação pior por conta dos prefeitos, que parabenizo todos pela atitude.
Claro.
No primeiro momento, fecha o comércio, no primeiro momento a quarentena, porque ia dar caca mesmo. Só que a gente teve uma briga política que Brasília estava simplesmente ignorando o fato. Então, nós tínhamos prefeitos... Uhum. Essa briga do comércio, ela não foi, o estopim dela não foi o comerciante, que até então ele estava com medo também, da família dele, estava com medo, ele sabia que ia chegar às contas, mas quem acendeu o fogo foi o presidente, quando foi para a rua e começou a falar, mas e o comércio? Aí ele ia no comércio, e ele inflamou uma situação que poderia ser discutida, acho que daqui mais uns 15, 20 dias. Então, isso foi, de uma certa forma, trazido a discussão antecipada, exatamente porque teve essa parte desconectada dos poderes Brasília, estados, na qual, volto a dizer, Brasília fez com que, como se não existisse uma pandemia, e hoje nós estamos vendo o Amazonas, o que está sofrendo, e os prefeitos de qual forma. Quando se que questiona se a mulher foi presa ou não foi presa, você está colocando um peso político sobre os prefeitos, como se aquilo fosse uma atitude. Ela pode ter sido um pouco acima do que teria o bom senso, mas a informação que está é que o negócio é sério. Tá? Então, eu acho que o que os prefeitos vão sofrer agora para flexibilizar, para poder abrir os comércios, está sendo antecipado por conta de uma briga política entre Brasília, estados e municípios.
Não, mas é só para a gente fechar esse assunto para o próximo aqui. Assim, o que eu vejo é que falta racionalização de tudo isso. A gente está enfrentando um bicho que é maior do que a gente não tem a menor ideia de quando vai ter um remédio, quando vai ter uma vacina, sabe, sei lá Deus, quando vai ter outra coisa. Então, é bom a gente levar isso em conta. Eu acho que não tem como o município pensar em flexibilização sem olhar para o lado, sem olhar para o vizinho. Sim. Principalmente nós do ABC, olhando para São Paulo, porque muita gente que trabalha em São Paulo, mora aqui. Digo isso, eu estou aqui em Diadema, a maior parte dos casos aqui na cidade está na região central, onde a maioria da população não mora em Diadema, não vive o dia inteiro em Diadema, né? Vive fora. Então a gente teria que tomar todo esse cuidado antes de fazer isso. A informação que nós temos do governo do estado é que essa flexibilização vai ser regionalizada. Ou seja, vai se pensar na Grande São Paulo, pode se pensar de frente para o litoral, pode se pensar de frente para a região de Ribeirão Preto, pode se pensar de frente para a região de Campinas. Então, cada lugar vai ter um jeito, porque não tem como. A gente vai ter que pensar no que está acontecendo ao redor. E a gente, aqui na região metropolitana, nós estamos numa situação muito grave, principalmente por causa da capital. A capital está quase colapsando e ela vai precisar que as outras cidades que não estão com tantos leitos ocupados abram espaço para que os infectados da capital venham para cá. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. No ponto dos comerciantes, eu acho que o que faltou foi, sabendo que ia fazer a quarentena e da maneira que foi feita a quarentena, estipular ali, no máximo em 10 dias, um plano econômico claro, emergencial para esse pessoal. Tanto um plano daquilo que os municípios poderiam fazer, daquilo que os estados poderiam fazer e exigir da União que fizesse aquilo o mais rápido possível. Só que essa briguinha de egos e tudo mais, já pensando nas eleições de 2022, acabou ferrando tudo isso. E a questão dos prefeitos, eu vejo na questão política dos prefeitos, levando em conta as eleições de outubro, o que eu vejo é que eles têm que fazer uma escolha mais difícil, mas é uma escolha muito clara. Ou eles vão salvar vidas, ou eles vão salvar o mandato. Então, escolhe. Agora, a consequência disso lá na frente...
Valeu! Não dá ideia, hein? Não dá ideia.
Não, não é que eu estou dando ideia. É porque é o seguinte, tudo que a gente está... Até brincando ontem com o Beto Vidoski e com os Zacarias, estou falando assim, todas as medidas que nós estamos tomando hoje, de quarentena, o isolamento, o distanciamento social e tudo mais, são medidas que elas estão fazendo com que esse número de casos não aumente e que até dê subsídios, ironicamente, dê subsídios para aqueles que estão falando que não é nada.
Sim.
Mas, na verdade, nós estamos fazendo tudo.
É o resultado.
Não tem para não ter nada, entendeu?
Exatamente.
Entendeu? Então, vai ter que ter essa escolha. A escolha, eu estou falando de maneira mais extremista, mas vai ser mais ou menos isso. Ou nós vamos manter tudo o que nós estamos fazendo hoje, claro, levando em conta cada cenário, o que pode abrir, o que pode fechar, e tralala, tralala, ou nós vamos ter um monte de mortes aí, vai ser pior. Por isso que eu estou falando que a escolha é ou manter o mandato, foca no mandato e dane-se, vai lá, abre comércio, abre tudo, deixa todo mundo sair, ou foca nas vidas.
Ô, Carlos, para finalizar, como essa questão da quarentena, ela é também uma questão psicológica, né? Quando a grande imprensa, ela fica noticiando o tempo inteiro o número de casos, dá uma sensação para as pessoas que o caso é sério. Ontem nós tivemos uma desconectada disso daí por conta da briga do presidente com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pareceu que não existia mais coronavírus no Brasil durante 14 horas do dia em que ficou se acompanhando essa história, não existiu coronavírus no Brasil. Então, essa questão psicológica, porque quem está dentro de casa talvez não saiba o que está acontecendo lá fora, quem está trabalhando na linha de frente da saúde, que sabe que a coisa é séria, né? O papel da imprensa, o pessoal, ah, pô, mas parece um filme de terror, mas é levar essa questão psicológica de que o negócio é sério, porque se a gente deixa só um pouquinho como aconteceu ontem, hoje aqui na cidade de Mauá, parecia que não tinha absolutamente nada. Estavam todos os comércios abertos no meu bairro, todos, bazar, pet shop, casa de doce.
E fiscalização, nada.
Não tinha, porque como você é no bairro, no centro está lá, sim, tem uma fiscalização. O cara que está no bairro, ele vai comprar e ele sabe que a casa de doce está aberta, ele não vai ligar para a prefeitura para falar, ele foi lá para comprar bombom, entendeu? Então, de uma certa forma, hoje, na cidade, pelo menos no meu bairro aqui, que tem uma região de comércio muito grande, estava completamente liberado geral. Frango na porta para vender, tinha pet shop, casa de doce, bazar. O que você imaginar estava aberto.
Mas é outro ponto.
No meu bairro aqui, o boteco nunca fechou.
Mas acho que esse é o outro grande ponto, né? Nós estamos cobrando muito dos governantes, mas também tem a nossa parte.
Sim.
O nosso está na reta, entendeu? Então, se a gente não saber se portar, não vai adiantar nada. Assim, do jeito que está pintando hoje, o isolamento se manteve mais uma vez para o terceiro dia consecutivo. Isso, o isolamento dos números de ontem, né? É sempre o número anterior, do dia anterior. Sim. Se manteve em 48% no estado. Diadema manteve 51%, Ribeirão Pires caiu, Mauá caiu de 52% para 51%, Ribeirão Pires caiu de 59% para 58%, a única cidade da região que está
É porque lá não pega celular.
Santo André, 50%, caiu de 50% para 49%, São Bernardo, 49% para 48%, e São Caetano, de 48% para 47%. Então, assim, também tem a parte da população, né? Se o povo não ajudar, não adianta absolutamente nada. E o Gordinho de Diadema reclamando do que eu falei, da questão de salvar o mandato, por exemplo, de Diadema, o Lauro não vai para a reeleição, mas o que eu estou falando de mandato é muito além de eleição, sabe?
É muito mais.
Porque está todo mundo tomando medida aí que pode tomar pau no futuro no Tribunal de Contas. De licitação emergencial, sem licitação, ou não haver licitação para algumas coisas. Vai tomar pau. Agora, algumas medidas têm que ser obrigatoriamente tomadas para salvar vidas. Por isso que eu estou falando, ou vai salvar vidas ou vai salvar o mandato. Né? É uma escolha. Como o Samuel já meio que adiantou o próximo ponto, que é exatamente essa briga Bolsonaro e Moro, inclusive agora na Globo News aqui, já está se falando que o Bolsonaro está articulando com o Centrão para ver se barra o pedido de impeachment protocolado ontem pela Joyce Haussmann, né, do PSL, mais uma bolsonarista arrependida, podemos dizer assim. Eu queria saber de vocês, depois de tudo que a gente viu ontem e tudo mais, a gente precisa ficar resumindo, porque acho que todo mundo já sabe de cor, né? Qual que vocês acham que pode ser a consequência? Vocês acham que existe alguma possibilidade de impeachment do Bolsonaro num momento como esse?
Vai lá, Samuel.
Ô, Carlos, eu vou te dizer o seguinte. Quem determina no Brasil se vai ter impeachment ou não vai ter impeachment não é o povo, não é a classe política que está lá, é um sistema que está abaixo disso. É exatamente o que a gente está falando aqui em relação aos prefeitos. Você tem hoje um problema da quarentena que os comerciantes estão cobrando e o prefeito vai flexibilizar, porque esse comerciante aqui é uma parte da base da pirâmide. Em Brasília, costuma-se dizer que você tem ali o agronegócio, você tem a indústria. Se essa galera aí estiver descontente e está vendo que está perdendo dinheiro por conta de erros do presidente, seja político ou seja na parte ideológica, porque a Dilma caiu, e vocês sabem muito bem, ela caiu porque não tinha condição política, o país não estava andando, ela não conversava com ninguém e achou-se um pênalti, cavou um pênalti no momento lá, conseguiu achar a pedalada e ela saiu fora, porque existia exatamente essa engrenagem que não estava rodando como deveria, o agronegócio, a indústria e tal. E eu digo para você o seguinte, a maior prova, né, de que essa galera, não, mas essa parte da pirâmide no Brasil que comanda a política, ela fica sempre atenta, é que se você pegar a agenda do Mourão, agenda oficial que está sempre lá no site do Planalto, a maioria das agendas dele, mesmo ele sendo vice-presidente, que é um cargo de expectativa, e hoje ele está naquele plano da Amazônia, mas quando ele não tinha isso, ele não vai em festa militar, muito pouco, ele não vai visitar base ou escola cívico-militar. A maioria das agendas do Mourão tem sido com Confederação da Indústria, Confederação do Comércio, palestra para empresário, palestra para investidor, ou seja, esse povo, que é o que determina se vai ter ou não vai ter impeachment, já está há um ano ouvindo o Mourão para saber se pode ou não determinar isso como um ato para melhorar a questão para eles, né? Que é uma questão econômica. Impeachment acontece por questão econômica, não acontece por outro motivo. Acha-se um escândalo, tira essa pessoa, mas, na verdade, quem comandou ou quem determinou isso foi uma questão econômica. Alguém perdeu muito e precisa, de uma certa forma, reaver isso.
Então, Savoy, então, se a gente seguir a linha, usar como linha o que o Samuel disse, estamos próximos, então, de impeachment, já que todas as ações feitas pelo Bolsonaro nos últimos dias, a Bolsa de Valores vem dando um recado muito claro, aí, não só com a queda do índice da Bolsa, né, mas também com o aumento do dólar.
Então, cara, eu vi o Carlos, o Samuca, o Leandro, eu acho que é assim, ó. Ah, só ainda voltando um pouquinho lá antes, é o seguinte, quem não é candidato à reeleição, o cara está indicando alguém para ser, né, para entrar no lugar dele. Então, por isso que foi dito isso, né? Então, tem que ter a compreensão política também do quadro atual. Bom, o momento é assim, ó. Se formou o Centrão, né? E o Centrão, ele é assim, ele é um jacarezão que ele sempre está com fome, entendeu? E o Centrão, nesse momento, ele está com muita fome, porque ele não teve comida até agora, cara. Teve uma comidinha lá, uma merendinha, tal, né? Mas ele está com muita fome. Bom, o que nós temos aí de jogo, além desse jogo político, né, do empresariado, né, de todo esse pessoal aí que realmente faz, porque o agronegócio é que elege um monte. Aí tem lá o outro lado, que é a bancada da segurança, que diz que está, segundo o capitão Augusto, vai desembarcar. Aí tem mais não sei quem, enfim, tem todo esse pessoal, todo esse caldo aí, né, que o Samuel citou. E aí tem o outro caldo interno da Câmara, que é assim, ó. Então, eles estão com muita fome nesse momento. Me parece que o Bolsonaro, nesse momento, está afim, porque ele ficou lá 20 anos, ele sabe disso. Pode ser que ele não participou e não se tem dados que ele tenha participado disso, mas que ele via os caras participando, ele via, né? Então, esse pessoal parece que está com essa fome aí para ser aplacada. Agora, tem um outro detalhe mais cruel em tudo isso aí, que é o seguinte: por incrível que pareça, por estar longe ainda, que é só o final do ano, né? Aliás, começo do ano que vem, já está se articulando também a eleição da próxima mesa diretora, né? Ou seja, presidência da Câmara e presidente do Senado.
Exatamente.
Né? Tudo isso aí está sendo articulado. Então, vamos lá. Se vamos supor que o agronegócio, essa economia, né? O dólar não chegou a R$8 hoje, não. Está ainda dos 5,60.
Não tem bolso no final de semana. Fica tranquilo, só volta segunda-feira.
Então, graças a Deus. Então, acho que eu vou para os Estados Unidos amanhã, hein? Ó, então, se todo esse caldo aí que o Samuel citou já, ele se interligar com o caldo interno, aí a coisa fede. Aí a coisa vai ficar ruim.
Só para complementar, lembrando que uns meses antes do impeachment da Dilma, o Centrão foi contemplado exatamente como está sendo contemplado no governo Bolsonaro. Porque quem era o ministro da Pesca é o atual governador do Rio de Janeiro, o Crivella, e deram para o Republicanos...
Prefeito, desculpa.
O PRB... que virou Republicanos, deram, eu acho que, o Ministério do Desenvolvimento Econômico, que foi o presidente do partido, meses antes da Dilma sair. O PL também foi contemplado. Todo esse centrão, antes da Dilma sair, uns 6 meses antes, houve uma troca e a Dilma contemplou o centrão, mas isso não segurou, porque a questão econômica era muito maior, era uma pressão maior. O que nós temos é o seguinte: o impeachment do Bolsonaro, ele começa a se desenhar a partir do momento em que Paulo Guedes, que representa esse caldo, sair do governo.
Sim. E acho que pode ser o do próximo, né? Ele e a Tereza Cristina.
E mais dois detalhezinhos. Bom, então, me parece que o Centrão ele vai ser acalmado. Agora ele vai ter uma comidinha, né, nos próximos dias. É um tipo de calmaria, né? Esse é um tipo de calmaria. Agora, tem outra bomba ali, né? E a Cruzoé agora está fazendo uma publicação aqui. Eu já abro aqui para falar para vocês, que é o seguinte, ó. Está aqui, ó. PF, Polícia Federal, né? Vê Carlos Bolsonaro como articulador em esquema de fake news, diz jornal, né? E aí tem a matéria que eu não vou ler. Então, sim, vejam só. Então, vamos supor que o Centrão agora vai pegar lá os segundos escalões, né? Que me parece que é isso que ele vai pegar, certo? Então, ele já vai estar aplacado. Então, um momentinho ele vai ficar paradão. Agora, vamos supor que junta o que o Samuel falou, com outro detalhezinho. O Moro, ele foi ali pontual. Foi isso, certo? Concorde ou não com ele. Mas ele citou vários pontos, né? Na primeira, assim, dele, ele deu uma pisada na bola porque ele foi compartilhar mensagem de celular. Sim, sim.
Tem Mas importância? Ele sempre fez isso.
Tem importância? Não sei. Agora, será que ele tem... Porque, assim, ele vai... O Supremo Tribunal Federal vai abrir processo aí, quer chamar ele para falar que deu as provas. Se ele tiver alguma coisa, como diz lá na minha terra, no papel, aí o caldo está completamente feito e aí o Centrão pode ter 10 cargos na mão, pode ter 100 cargos na mão, pode estar bem alimentado, que ó, eles abandonam rapidamente o barco e vão para o outro barco, Savoy, entendeu?
Só para deixar aqui nessa linha o que você, o Samuel e o Carlos falaram, claro. E vocês podem ver que o quebra-cabeça é muito parecido.
Muito parecido.
Eu acho que nesse momento, mais do que Câmara, mais do que Centrão, mais do que qualquer um, é a bagagem de cada um. Como diz na política, é ver quem tem mais garrafa. Porque nós estamos falando de dois titãs. Não estamos falando de Dória e Bolsonaro, não estamos falando de Bolsonaro e Mandetta. Nós estamos falando de Bolsonaro, que tem uma vida sem o Moro, e o Moro, que tem um estrelismo independentemente do Bolsonaro. Sim. E os dois estão no momento que ninguém quer queimar a tua biografia. Ninguém quer rasgar a biografia. O Moro, na condição dele de juiz, principalmente, é alguém que sabe do detalhe do processo jurídico. Ele sabia todo o quebra-cabeça que ia acontecer a partir daquela declaração dele ontem, 11 horas da manhã. Não à toa. Ele ficou no Ministério da Justiça até acabar a coletiva do Bolsonaro e, à noite, ele revelou só para a Globo o print do WhatsApp. Igual ele revelou na outra vez, só para o Jornal Nacional, aquela ligação do Lula com a Dilma e que culminou no Lula não assumir o Ministério como ele ia assumir. Ou seja, o Moro é um cara muito articulado.
Que dá conta-gotas. Ele não trabalha entregando a prova... totalmente. Ele trabalha contra gotas, ele sempre fez.
Então, para quem
joga contar a história.
Isso, e para quem joga truco, vai saber. O Moro na coletiva pediu truco. O Bolsonaro, no pronunciamento ontem, final da tarde, pediu 6. O Moro vai no Jornal Nacional ontem à noite e pede 9. Vamos ver. Aí o Congresso, você vê que, sabiamente, os dois presidentes e o
Carlos assistindo. Maria,
chamamos a atenção, ninguém falou nada até agora. Sim,
lógico que não.
O Maia e o Alcolumbre combinaram silêncio até para blindar o Congresso. Ó, peraí.
Exatamente.
Vamos ver quem tem razão nessa falatória toda, quem está falando a verdade ou não. O problema é que na hora que você comprove, que você começa a tirar as máscaras, você começa a colocar aliado seu. O Moro é padrinho de casamento da Carla Zambelli. A Carla Zambelli só faltou xingar a 10ª geração do Moro ontem à noite e hoje de manhã. E aí você vai começando a pegar na ferida e na questão emocional dos seus aliados.
Sim,
até que ponto não vai surgir mais nada contra o Bolsonaro? até que ponto não vai surgir mais
isso,
nada?
Isso, é isso que eu falei. Exatamente. E vou relembrar
de novo o impeachment da Dilma. Se a gente for pegar a questão do impeachment da Dilma, teve também uma desarticulação na PF, na qual a Polícia Federal, descontente, começou a fazer um trabalho anti-presidente naquela época, que culminou nesse processo de impeachment também. Depois, quando a gente começar a relembrar, eu lembro vagamente, mas os delegados da Polícia Federal fizeram uma movimentação anti-Dilma um pouco antes do impeachment, por conta de um desmonte que teve na Polícia Federal. Mas é bom lembrar o seguinte, olha, que algumas peças do tabuleiro que está aí nesse xadrez. Bom, o que nós temos no STF? Nós temos no Congresso a CPMI da fake news, mas tem um inquérito de fake news aberto e que está sendo conduzido sob sigilo, que é o Alexandre de Moraes que está tocando.
Bom, inclusive essa matéria aqui, ó, Samuca. Aí, ó.
Exatamente.
Essa matéria aí, ó.
O Alexandre de Moraes está tocando um inquérito que ele já tem nome, sobrenome, quem compartilhou, que ele pode dar voz de prisão a qualquer momento. Quem é Alexandre de Moraes? Ex-secretário de Segurança Pública do PSDB. Filiado ao PSDB. Ponto. É um componente no nosso tabuleiro de xadrez, tá? O que nós temos? O Sérgio Moro, como um integrante do judiciário, conhece mais do que ninguém como se monta uma peça jurídica para incriminar ou prender alguém, que ficou à frente da Polícia Federal durante um ano e tanto, sabendo exatamente o que o Alexandre de Moraes tem, porque a inteligência da polícia é essa, e a troca da Polícia Federal, ela não foi uma questão simplesmente por eu não tenho afinidade com esse. A questão é, a pessoa que vai entrar para substituir o Van Leixo, é isso, né, o nome dele, né?
Isso, Maurício Van Leixo.
A pessoa que vai substituir é uma pessoa próxima a Carlos Bolsonaro, na qual é o principal ator dentro desse inquérito de fake news dentro do STF. Ou seja, tem uma contra-inteligência de ambos os lados. Ou seja, eu preciso de um cara para saber exatamente o que está acontecendo, se tem ou não tem subsídio, para essa peça aqui, que é Alexandre de Moraes, e essa que é o Moro, que sabe tudo o que acontece, se vai acontecer ou não. Quando o Bolsonaro manda mensagem para ele sobre os 10, 12 deputados que estavam no inquérito, ali é a chave da questão. Por que que é os 10, 12? São os 10, 12 que estão no time, dentro desse escopo do Carlos Bolsonaro, dentro dessa ideia que o pessoal fala do gabinete do ódio, que é a contra-inteligência, a contra-informação que o Bolsonaro tanto usa. Então, a peça se desenha exatamente dentro de uma inteligência que está no STF já rolando, que a qualquer momento pode sair prisão. O Alan dos Santos, que é um jornalista ligado ao Carlos Bolsonaro, do site Terça Livre, foi convocado recentemente para prestar esclarecimentos, e ele não foi. Ele não foi, porque saberia que poderia ser preso lá. Com essa questão da pandemia, se estancou isso. Mas o que a gente tem no STF e o que a gente tem na Polícia Federal são os mesmos assuntos, e aí é onde que está a divergência do Jair Bolsonaro com o Moro. E ontem, quando o Moro mostrou aquele print para a TV Globo, é mais ou menos dizendo assim: eu sei o que você quer e eu sei o que tem atrás disso.
Acho que a grande questão é que, assim, são três olhares dentro dessa estrutura toda, né? Tem um olhar jurídico, como já bem explicou o Samuel, que também tem um outro elemento que a gente tem que sempre lembrar. Esse processo agora de investigação daquilo que o Sérgio Moro falou na entrevista coletiva caiu na mão do Celso de Mello, que só fica no STF até novembro.
Sim. E será que ele indica... não quer sair? Será que ele não quer sair por cima? Aí é, né?
Pode ser.
Até agora há pouco ele estava doente. Ele voltou, já pegou essa bagaça.
Exatamente. E a gente tem que lembrar também de outro ponto em relação ao Celso de Mello, que pelo menos, se nada mudar até lá, quem indica o próximo é o Bolsonaro. E, fatalmente, esse próximo, se não terminar essa investigação, vai assumir a investigação. Então tem esse também, esse tempo aí em relação ao STF. Tem um olhar que é o olhar político da história. Eu acho que o olhar político ele passa muito para o que, que o Rodrigo Maia
e o estão
utilizando, o que estão utilizando de mecânica para observar o momento certo de entrar com impeachment. Por quê? Se você entra com impeachment, você tem que entrar com toda a certeza do mundo que o cara vai cair. E você tem que lembrar que o país vai parar alguns meses. Então, quanto vai valer a pena parar o país num momento como esse para impeachment o Bolsonaro? Vai ser, acho que um ponto vai ser colocado pelo Maia e pelo Alcolumbre e está na mão deles. Não está na mão de mais ninguém. É só na mão deles.
E tem então, um negócio também, né, Carlos, de que uns falam aí, até eu tive uma conversa sobre isso, que o cara dizia o seguinte, que o pessoal pode deixar também, né, o Bolsonaro sangrando aí uns tempos, né? Sangrando mais uns tempos, né? Tem esse outro para colocar aí, até para vocês comentarem, né?
Sim,
desse sangramento. Sim. Ah, sabe-se, né, que o PSDB fez isso com o Lula, né, na época do Mensalão, né? Ah, não, vamos deixar ele sangrando, ele se reelegeu e depois ainda elegeu e reelegeu.
Se reelegeu,
Então, mas a gente tem que lembrar que na época do Lula ele tinha, apesar de ele da crise política, a economia estava na mão dele. O Brasil estava bem economicamente. Agora, o Bolsonaro não tem bengala. Ou não tem muleta.
É diferente, né?
É bem diferente.
O Celso de Mello, que você falou, ele pegou... O Celso de Mello, como você disse, citou, caiu na mão dele o processo que o Aras, né, de uma certa forma, protegendo o presidente. Porque quando ele vai e pede provas documentais, é porque... O Moro falou de goela e sabia que a conversa tinha sido dentro de um gabinete e não teria essa prova. Só que aí que está a jogada. O Aras entra, obviamente, querendo dar uma aliviada para o presidente. Olha, você precisa de provas para você, porque você está falando aí que houve peculato, você está dizendo aí que houve influência, você está dizendo aí que teve uma série de crimes. Como você vai provar? E aí nós temos um juiz sendo obrigado a provar com papel ou provas materiais, que foi especializado em não precisar disso, em que a maioria dos casos dele, a delação foi o mote para se prender político bandido no Brasil. Então, nós vamos ter no STF uma briga muito boa de um cara que se especializou na questão da delação, que não precisa da prova física, mas se o delator e... O STF abonou a maioria das delações, né? Eu não sei quanto o Celso de Mello caiu para ele, eu esqueci a palavra jurídica, né? Para poder ratificar ali a delação. Mas nós vamos ter uma briga muito boa. E aí a questão política é o que, que o Alcolumbre e o Maia vão, pensar, vão medir? Primeiro, questão popular. Hoje não pode ir para a rua, então você não teria um movimento nem a favor nem contra o presidente, que também é um movimento importante para o impeachment, né? Você tem a questão do coronavírus e da economia. Mexer agora, a gente mexe agora. E aí, como o Fabio falou, se a gente sangra, o ano que vem a economia vai estar um caos por conta disso, é o melhor momento. Pode ser que seja isso.
Uhum,
mas se desenhar, está desenhado. Isso está desenhado. O Bolsonaro vai continuar lutando para o público dele, que é aqueles 18% que ele já tinha lá, que é o público que acredita no inimigo invisível da Folha de São Paulo, da Folha de São Paulo, do comunismo, do establishment, de tudo isso, vai continuar tendo esse discurso, falando um discurso para dentro do povo dele, e as forças políticas vão se juntando aí para poder esperar o momento certo.
Exatamente. E só para fechar aqui, o último ponto que eu ia falar é o ponto da população, ó, é o coronavírus, né? Da população olhando para toda essa história. E ontem, quando veio o Jornal Nacional a prova através de WhatsApp, a primeira coisa que eu me lembrei foi exatamente da única crise que o Moro teve nesse governo, que foi aquela história da das conversas interceptadas aí no Telegram, né? Que causou um estardalhaço danado. Eu tenho certeza que ele lembrou daquilo e falou, essa questão de um print de WhatsApp, que depois até na CNN, na entrevista que a Carla Zambelli deu na CNN, ela acabou, entre aspas, corroborando com o Moro, com a questão do print, porque ela também divulgou, isso para o olhar do povo, é assim, Bolsonaro está errado. Não pode ser assim. Estamos querendo comprar ele. Então, por isso que eu estou falando, tem três visões diferentes. E cada uma vai ter uma consequência. Tem a consequência política, que pode resultar no impeachment, a consequência jurídica, que pode resultar em alguma prisão, em algum grande, outro grande escândalo político. E tem a visão do povo de continuar acreditando ou não no Bolsonaro. Porque o grupo de bolsonaristas vai cair. E vai se provar que não é exatamente o grupo de bolsonaristas. É um grupo de gente que ama o Sérgio Moro. É o fã-clube do Sérgio Moro que deixou o grupinho, né?
E rapidamente aqui, Samuel, Savoy e Carlos, só para fechar da minha parte, mostra também que o Bolsonaro não aprendeu a lição que momentos ou assuntos delicados não se fala pelo WhatsApp. Eu achei que ele tinha aprendido isso naquela troca de farpas com o saudoso Gustavo Bebiano. Quando Sim. o Bebiano revelou todos os áudios dele. Como é que ele vai falar para ficar documentado para um ministro compartilhar a matéria do antagonista e falar, ó, mais um motivo para a troca? Uhum. É um assunto que Sim. você tem que ter olho no olho.
Não, mas, Leandro, deixa eu complementar essa fala do Leandro. Claro. Mas lembrando que ontem o Moro deu para o Bolsonaro o que o Bolsonaro precisava e não tinha à noite. Porque, assim, até então... O Bolsonaro criou, durante o pronunciamento dele, o Bolsonaro assumiu que sim pediu intervenção no que a Polícia Federal estava fazendo. Ele falou até os momentos do porteiro, da Marielle, do Adélio, mas ele não tinha ainda um discurso para poder colocar o time dele contra o Moro. Ele não tinha esse discurso. À noite... Quando o Moro joga uma conversa de WhatsApp para o Jornal Nacional, aquele discurso bolsonarista que cola muito bem quando alguém desagrada o Bolsonaro, que é o traidor que eles colocaram no Bebiano, que eles colocaram no Dória, que eles colocaram no Frota, na Joyce, agora eles têm esse discurso. Então, se você pegar a rede social, principalmente no Twitter, dos bolsonaristas, ele agora tem esse discurso do Moro traidor, porque o Moro deu para eles esse discurso quando revela uma conversa
no
WhatsApp.
Mas se bem, Samuel, se bem que na própria coletiva das 11 horas, o Moro deu esse argumento também do traidor, claro que não na magnitude que foi no Jornal Nacional, quando ele citou que nem na época dos governos do PT havia tido uma ingerência na Polícia Federal. Tanto que Sim. eu vi alguns já falaram, agora o Moro vai abraçar
o Lula. É petista. Mas assim, olha, e só para complementar da Zambelli, que ela ficou triste porque ele foi padrinho de casamento não quer dizer nada, porque eu fui padrinho de casamento de muita gente e todos eles separaram.
Muito bem, já fico o aviso aí para você que vai casar, por favor, não chame o Samuel.
Não, não, Samuel é um pé frio.
Todos é um pé gelado esse, viu?
Vamos lá, Samuel.
Deixa eu só mandar uma alôzinha aqui, que eu estou fazendo o canal de vídeo na minha página aqui, o pessoal está pedindo um alô. O vereador Moacir Rubira falando que a terapia dele nessa época aqui é fazer comida. Puta, eu estou ferrado numa
dessas. Eu faço.
Estou sentindo o cheiro de comida.
Eu, Samuel também, viu? Samuel, estou sentindo falta daquele pão lá que você ensinou a fazer. O doutor Tiago Aguiar, a Maria Auxiliadora Pereira de Souza, pois assim, ó. Oi, filho, estamos aqui assistindo sua live. Obrigado pela gentileza.
É minha mãe.
É?
Minha mãe, pastora Dora.
Ah, legal, então, bacana. A pastora aqui, mãe do Samuel Boss. Obrigado. Quem mais aqui? Vixe, tem muita gente aqui, ó. Manda um alô para todo mundo, senão não vai dar. Tem mais
tira print e manda para o Jornal Nacional.
Ah, exatamente. Mas
não acaba a bateria.
Exatamente.
O Júlio Franz diz assim: eu queria saber, na verdade, saber porque o ministro foi de meia na coletiva.
Ah, o Guedes. O Guedes estava de
meia e máscara.
E olhando o relógio toda hora, não aguentava.
E o outro dormindo.
É a hora de sair, pô. Ele já estava marcando a hora de sair para ele. Daqui a pouco, o outro não vai lá também.
É do Guedes.
Exatamente. É isso, pessoal. A nossa live aqui, a gente imaginava fazer uma meia hora de entrevista com a Ana Paula e fazer meia hora de rastilho. A gente já está quase duas horas no ar, só faltou um sertanejão para finalizar
hoje
aqui o negócio.
Hoje tem live da Ivete Sangalo, pô. Quero
mas,
saber.
Olha lá, o Samuel pode mandar o sertanejo para finalizar.
Se precisar, está aqui, tá?
Então, pessoal,
música,
mas...
aí sim.
Pronto. Mas é, só para também aproveitar o tchau de cada um aí.
Dá um
aí.
Abraço pro Gordinho, que o Gordinho tá bravo.
Gordinho da ABC, o hospital.
Não, o Gordinho tá bravo sempre, cara. O Gordinho sempre tá bravo.
Calma, Gordinho. Calma.
Abraço,
vai
Gordinho.
Passar. É o seguinte, pessoal, aproveitar aí o tchau de cada um para também te aproveitar e dar uma dica pro pessoal, ou de livro, ou de filme, ou de série, qualquer coisa que vocês estejam vendo ou fazendo aí durante esses dias de quarentena, começando pelo Marcos Savoy. Savoy, obrigado aí pela gentileza de disponibilização do
obrigado
tempo.
Vocês.
A gente precisa combinar as lives no Instagram também, no Instagram do Repórter Diário, para fazer durante a semana. Uhum. A gente vai tentar fazer isso todo sábado, né? Tentar conversar aqui no rastilho, mas durante a semana dá para fazer de maneira alternada também no nosso Instagram. Boa noite, obrigado aí. Se cuide, qual que é a dica que você tem para o pessoal?
Então, eu estou encarando aí as 1.600 páginas da verdadeira história do Hitler, né? Porque tem a biografia do Hitler, que a biografia do Hitler foi escrita por ele, né? E aí Sim. Tem a verdadeira história que foi escrita por um escritor, tal, enfim. Estou encarando, estou na página
10.
480 lá, né, cara? É revoltante, né, ver como o povo era levado, né, por uma propaganda, né, naquela época já.
Um herói.
Né, e um herói, e o cara era um puta de um... Bom, enfim, eu estou lendo isso aí, está abrindo bastante a mente, porque eu não sei nada aí de coisas internacionais, né? Então é isso que eu deixo aí para o pessoal, tá bom?
Valeu, Savoy. Samuel
obrigado,
Boss.
Obrigado.
Que é isso, espaço está sempre aí aberto no RDTV. Samuel Boss, boa noite, se cuida aí, obrigado aí pelo tempo aqui para a gente. Qual que é a dica que você passa aí para o pessoal?
Ah, primeiro agradecer estar com vocês aqui nessa live, as pessoas que eu gosto na imprensa da ABC, que eu admiro, o Savoy. Olha, eu fazia antes da quarentena, há uns 10, 12 anos atrás, o meu passatempo era assistir o Savoy. Na TV com um martelo de borracha.
Mau gosto do caramba, hein? O mau gosto do caramba.
Mas nessa quarentena, então agradeço vocês e o repórter Diário Ayrton sempre nos deixando à vontade para falar. Nessa quarentena eu tenho ouvido muito música, porque eu adoro música, toco, tenho pegado violão sempre para tocar, mas eu sou um apaixonado por documentários, né? Eu li alguns livros de romance, estava lendo Machado de Assis, um que eu não tinha lido, e eu sou apaixonado por documentário. Então, eu recentemente abri na Netflix um documentário sobre o Michael Jordan, que foi o jogador de Chicago Bulls, e é fenomenal como alguém, como o Michael Jordan, que foi um dos maiores jogadores de basquete que se tem, né, no planeta, como se revela que ele não era o melhor sempre, nem era um gênio, e ele chegou a essa condição com disciplina e sempre tentando se superar. Está na Netflix, já tem 3 episódios liberados e vão liberar o restante mais para frente. É sensacional a cabeça de um atleta quando ele se vê mediano, né? E ele tem que se superar dentro de casa, que ele jogava com o irmão dele, ele queria se superar dentro de casa, e depois ele se torna o maior jogador de basquete dos Estados Unidos e jogando sempre pelo Chicago Bulls. É isso.
Ô, Carlos, deixa só. Eu vou adivinhar o livro que o Leandro Amaral está lendo.
Lá vai.
Peppa Pig. Ele está lendo o livro Como Fazer Uma Live com Mais Qualidade 24 Horas por Dia.
Tá quase isso, tá virando uma televisão 24 horas, Leandro.
Ah, Pedro, e eu também quero agradecer, ó, o Ayrton, né, que está aí, né, nos trabalhos aí também, empenho, é, saudar o profissionalismo aí do RD.
Demais.
Que é a melhor transmissão da região do ABC, com certeza.
Vocês são amigos, viu, Carlos? É quase isso que o Savoy falou. Eu postei uma foto hoje no Instagram para ver como que é o nosso desafio. A Lívia no meu ombro vendo televisão e eu mexendo no celular. É meio trabalho, meio pai, entendeu?
É, mas isso aí.
Eu tô na onda, viu, Carlos, do Samuel Boss. Eu deixei um pouco, momentaneamente, os livros de lado e estou atualizando as séries da Netflix. Então, eu revi todas as temporadas House of Cards, The Crown, e acabei de assistir semana passada La Casa de Papel.
Boa.
Assisti todas. E, por indicação do Savoy, fui ver O Estagiário, aquele de 60 anos.
Ah, muito bom.
Muito aí bom. Aí é um filme maravilhoso. Aliás, estou até aceitando indicações, outras séries, aí, porque agora eu vou iniciar a nova temporada Netflix.
Deixa eu te falar, Leandro. Ó, eu adoro assistir séries. Eu terminei Better Call of Saul, mas tem uma série que você tem que assistir. São duas na Netflix, são sensacionais. Peaky Blinders, que se passa nos anos 30 na Inglaterra, é uma gangue de ciganos que ascende ao poder ali na Inglaterra. E a outra, que é maravilhosa, chama-se Jogos Sagrados. É uma série indiana, lindíssima, são três temporadas. Muito boa.
Boa, anotado.
Exatamente. Para fechar da minha parte aqui, eu separei aqui a biografia, a autobiografia do Eric Clapton. Caramba. É sensacional a história desse cara. É punk, mas é muito legal de ler e tudo mais. Não só para quem gosta de música, mas para muita gente que de algum modo quer entender como é a vida de um dependente químico, no caso dele, não só de cocaína, mas principalmente do álcool. É muito legal de ler esse livro, porque é uma lição gigantesca para todo mundo que, às vezes, lógico, não sabe, não passou nem perto de ter algo do tipo, né? Mas você vê isso acontecer com um cara que foi, se não o maior gênio da história do rock, um dos maiores gênios da história do rock.
Que era chamado de Deus.
Exatamente.
Pichações na Inglaterra. Eric Clapton is God. Foi lá e roubou a mulher do George Harrison.
Exatamente.
Talarico.
Exatamente. E no Netflix, a minha recomendação é vocês procurarem a cinebiografia da Whitney. A cinebiografia nova. A telebiografia da Whitney Houston. Chama Whitney. Que tem imagens dos bastidores dos shows, das participações da Whitney Houston. Boa. Mas você vendo quanto que ela, que era uma das maiores cantoras de todos os tempos, definhou completamente ao longo dos anos. É muito importante para vocês tentarem entender um pouco o que se passava com o Whitney Houston. Muito bem, pessoal. Acabou aqui o nosso artigo, acabou o RDTV deste sábado. Lembrando que a live completa vai estar disponível aqui no facebook.com/jornalreporterdiario e também no youtube.com/repórterdiario. Assim que finalizar, também vai estar no site repórterdiario.com.br, assim como as demais lives. E essa parte do rastilho também estará disponível no nosso canal lá no Spotify. Então procura Jornal Repórter Diário no Spotify, que você já tem algumas entrevistas lá. E agora nós estamos retomando com o rastilho lá no nosso Spotify. Um grande abraço a todos, uma ótima noite de sábado. Cuidem-se, pelo amor de Santo Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau.
RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.